Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo nega pedido de soltura de Nestor Cerveró.
STJ confirma a decisão que aposentou compulsoriamente aos 70 anos servidor em licença médica.
Plenário do TSE aprova registro do Partido da Mulher Brasileira.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, negou o pedido de revogação da prisão preventiva decretada contra Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras.
Ele foi denunciado pela suposta prática de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ana Paula Ergang.
A defesa alega que a prisão preventiva está baseada apenas em presunções contidas em declarações prestadas por outros réus e que Cerveró sempre esteve à disposição das autoridades policiais e judiciais. Ao negar o pedido de soltura, o ministro Teori Zavascki afirmou que, embora relevantes, as questões levantadas no habeas corpus não evidenciam as hipóteses que autorizam cautelarmente a revogação da prisão preventiva. O mérito do habeas corpus vai ser julgado pela segunda turma do STF.
O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que exonerou um ex-assessor jurídico que ocupava cargo comissionado e que precisou se afastar do trabalho para tratamento de saúde.
Nesse período, ele completou 70 anos, idade em que, pela lei, os servidores públicos têm que se aposentar. Por esse motivo, ele foi exonerado. Marcela Rosa.
No recurso ao STJ, o servidor alegou que não poderia ter sido exonerado enquanto estivesse se tratando, pois como servidor comissionado, ele está ligado ao regime geral da Previdência Social. Mas esse não foi o entendimento dos ministros do STJ. Além do mais, o próprio tribunal já decidiu antes que servidores em cargo comissionado podem ser exonerados a qualquer momento, se esta for a vontade da administração pública.
Uma empresa de ônibus foi condenada pelos danos causados a uma cobradora de ônibus baleada durante assalto.
Foi aplicada a responsabilidade objetiva da empresa, com o entendimento de que a atividade desenvolvida pela empregada é de risco.
A decisão é do Pleno do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
Na defesa, a empresa alegou não ter culpa no assalto porque a ação criminosa seria um problema de segurança pública, mas todas as instâncias entenderam que a reparação era devida. O relator do caso no Tribunal Pleno, ministro Lélio Bentes, aplicou a responsabilidade objetiva, ou seja, quando uma atividade é considerada de risco, a empregadora deve arcar com eventuais danos sofridos pelos empregados. Com isso, a cobradora deverá receber R$10 mil por dano moral.
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou o registro do Estatuto e do órgão nacional do Partido da Mulher Brasileira, PMB. A legenda é a 35ª que teve o registro aceito pela Corte.
Segundo os ministros, a sigla preencheu os requisitos legais para sua criação, entre eles as assinaturas de apoio de eleitores necessárias para atestar o seu caráter nacional.
A Justiça do Trabalho do Mato Grosso confirmou a condenação por litigância de má-fé a um produtor rural.
Em duas ocasiões, o representante dele mentiu em juízo, afirmando que os funcionários da fazenda dele tinham refeitório equipado.
Mas, na verdade, os trabalhadores não tinham local adequado para fazer as refeições. Pedro Scartesini.
Na ação, um trabalhador buscava indenização por danos morais pelas péssimas condições do local. O representante do produtor rural, porém, mentiu dizendo que a fazenda possuía, há muito tempo, área de convivência com geladeira e fogão. O dono da fazenda foi condenado a indenizar o trabalhador em R$70 mil, além de pagar multa de R$700 por tentar distorcer os fatos.
Em Bujari, no Acre, um homem foi condenado por sequestro qualificado para fins libidinosos contra uma menina de 12 anos.
Ele abordou o adolescente afirmando que tinha um cheque para entregar à mãe dela. Convencida, ela entrou no carro.
O homem desviou a rota para a zona rural do município, onde cometeu o crime. Ricardo Viula.
O juiz entendeu que o réu premeditou cuidadosamente o delito. Para o juiz, as consequências do crime para a vítima foram graves, em função principalmente da idade dela, que tem apenas 12 anos. Ele foi condenado a 4 anos e 4 meses de prisão em regime inicialmente fechado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite.
Uma boa noite a você.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.